espaço de entrevista em Canto Direto. Damos voz aos artistas portugueses.
A entrevista de hoje é com o cowboy português, o nortenho de coração, o cowboy apaixonado pela vida, pela música e pela imensidão de fãs que esgotam cada espetáculo que dá. Caros ouvintes, hoje tem show do Zé Amaro. Muito obrigado por teres aceitado o convite para estares à conversa comigo na Rádio Cantinho da Madeira.
Olá, amigo Kiko, desde já dizer-te que é uma honra enorme estar cá contigo e com este vasto auditório. Muito obrigado, amigo.
O prazer é todo nosso, Zé Amaro. Eu sei que o teu coração é de cowboy apaixonado e que hoje o teu coração vai bater acompanhado, claro, pelos ouvintes da RCM. E o country, que é a tua paixão, também obrigado por teres trazido a viola também ao peito e amor no coração.
Obrigado eu. Essas frases dizem-me alguma coisa.
Exatamente. Fui ali buscar ali algumas canções para fazer esta introdução, claro.
Muito bem.
Zé Amaro, vamos falando e quando achares, canta um trecho de uma canção que acho que faça sentido nesse momento. Combinado?
Muito bem.
Zé Amaro, tens 16 álbuns gravados e 140 músicas, que são uma fusão do country e do pop, em apenas 17 anos de carreira. Eu repito, 16 álbuns, 17 anos de carreira. Isto é quase um álbum por ano. Isto é muita, quase, muita música.
É verdade que é quase um álbum por ano. Mas é aquilo que eu me comprometo juntamente com os meus fãs e com toda a minha equipe que trabalha comigo. Fazer canções, incutir nas canções as mensagens cujas pessoas se identifiquem. E acho que, muito sinceramente, um artista deve realmente transparecer aquilo que gostávamos de fazer e que gostávamos também, no fundo, que as pessoas percebessem de nós. E isto é nada mais, nada menos do que transparecer aquilo que a gente faz.
Evidentemente. Aliás, como costumas dizer, só tens uma cara, não é? O Zé Amaro pessoa e o Zé Amaro artista é a mesma pessoa, não há ali nenhum boneco criado.
Naturalmente.
É o Zé Amaro, não é? Transparência acima de tudo, não é?
Naturalmente, sem capas, sem máscaras. Pronto, adotei realmente esta situação do chapéu, da bota e do cinto, mas claro, a pessoa é realmente a mesma pessoa, com e sem chapéu é exatamente a mesma pessoa.
Exatamente. Escreves quase todas as letras das tuas músicas, o que também é obra, não é? Escreveste as 140 músicas todas, e tu respiras música e felicidade por todo este sucesso. Consigo sentir isso, ver isso.
Obrigado.
Dizes que um dos teus maiores desafios da carreira é colocar os fãs e as pessoas que gostam de ti a pagar bilhete, mas isso já é um desafio ultrapassado há muito tempo, não é?
Sim, isso é realmente, digamos, para um artista é realmente uma meta difícil por vezes de alcançar, porque a prova, para quem como eu faz 100 concertos em Portugal e 50 pelo mundo todos os anos, depois de ter realmente concertos a pagar, quando os outros são todos grátis no fundo, é realmente preciso que as pessoas gostem de nós, e acho que quando a gente supera isso é sinal que os fãs realmente são afincos e são realmente muito fiéis, e eu tenho esse privilégio.
E não deviam ser fiéis. O Zé Amaro fica, depois do concerto, mais de 2 horas a tirar fotos, a dar autógrafos. Bem, isso é que é o empenho total com os seus fãs. Claro que dessa maneira os fãs adoram o Zé Amaro, não é? Evidente.
Eu acho que um artista sem o público é realmente como um ser humano, qualquer ser humano, sem oxigênio, porque o público é realmente o nosso combustível, o nosso oxigênio, e eu também tenho disponibilidade para estar com eles, mas a minha disponibilidade se calhar até é inferior à deles, porque a disponibilidade deles é a máxima, que me seguem um pouco por todo lado, e seria defraudante da minha parte não estar com eles no mínimo uns minutos para cada um no final do concerto.
Olha, tenho aqui uma sugestão para o nome do próximo álbum. Uma das expressões ou uma das palavras que eu mais vejo, eu estive a ver o teu Facebook e quando há concertos, a palavra que aparece sempre quando há um concerto é esgotado. Esgotado, lutação esgotada, lutação esgotada. Então proponho para o próximo álbum o nome Lutação Esgotada. Que tal?
Pode ser, pode ser, pode ser. Olha, estás-me a dar uma ideia.
E Lutação Esgotada foi também aquilo que aconteceu nos palcos mais míticos em Portugal e no estrangeiro. Tenho aqui algum registro, por exemplo, do Pavilhão Multiusos de Guimarães 2015, Super Boca Arena 2020, Casino de Espinho várias vezes, o Tour 15 que passou pelo Tour de 15 anos que passou pelo Coliseu de Lisboa em fevereiro de 2023, Coliseu do Porto em maio de 2023, depois o Tour Cowboy Português, que voltaste ao Coliseu de Lisboa a 16 de março de 2024, digo, aliás, concerto este também passou na RTP no dia 21 de julho de 2024, estiveste no Bataclan em Paris a 7 de maio de 2022, sempre casa cheia sempre. Continuas a percorrer o teu passado, o caminho que te levou ali quando estás a atuar nestes grandes palcos, ainda hoje em dia?
Naturalmente, e sempre com aquela responsabilidade acrescida e, acima de tudo, com aquela sensação de gratidão. Porque, olhando para trás, realmente houve um caminho árduo, difícil. Mas muito sinceramente eu costumo dizer que o meu caminho foi difícil, mas seria muito mais difícil se não tivesse os fãs que tenho e digamos o afinco que eles sentem e digamos o respeito e o carinho que nutrem por mim. Isso seria muito mais difícil, mas muito sinceramente com eles, são eles que me têm colocado nesses palcos, é eles que eu tenho que agradecer sempre.
Isso faz lembrar assim, quem eu era ainda sou e não mudo, na vida vivi tudo e a história não é mentira.
É verdade, que é assim. Quem eu era, ainda sou e não mudo, na vida vivi de tudo, a história não é mentira. Lá no fundo, fui criança feliz, hoje amo a vida e dela só aprendi.
Somos sempre aprendizes, não é, da vida? Estamos sempre a aprender.
Naturalmente, e eu sou, eu posso dizer que posso-te dizer que o aprendizado é constante. Aprender e, acima de tudo, terem atenção, nunca defraudar as pessoas que fizeram de nós a pessoa que somos.
Claro, claro, evidente. Já agora vamos aqui recuar um pouco para os nossos ouvintes perceberem como é que tudo isto começou, este caminho musical, como é que foi a vida do Zé Amaro. E é caso para dizer, e aqui vou dar outra expressão de outra música, ai que saudades tenho da Casinha Branca. Não é?
É verdade. Essa foi, para além de ser uma das canções mais recentes que eu escrevi, é acima de tudo um retrato também da minha infância, porque eu costumo dizer que das coisas mais tristes que existe na vida do ser humano é quando a porta da casa dos nossos avós se fecha. E eu já tive essa experiência com os meus quatro avós, quer paternos, quer maternos, já não os tenho há muitos anos. E isso realmente faz-me lembrar também a forma de agradecer, em forma de agradecimento, agradecer também a essas pessoas que tanto me deram. Foi lá atrás, muito lá atrás, mas que realmente serviu de aprendizado até hoje.
Uhum. Quando tu eras mais pequeno, quando tinhas, sei lá, criança ainda, vocês eram nove irmãos.
É verdade, e nove rapazes e uma rapariga.
Exatamente, a rapariga foi a última a chegar, não foi?
É verdade, meus pais andaram sempre ali atrás.
E se não fosse a décima, seria a décima primeira, pois então.
Talvez, talvez.
E a coisa mais impressionante é que dormiam quatro em cada cama, não era?
Já chegámos, sim, por acaso, acho que contei isso uma vez ou assim, e isso é mais pura verdade, mas eu vou ser sincero, houve realmente alturas da minha vida que marcaram muito pela positiva, porque daí eu consegui com que fosse realmente para a vida um aprendizado, e uma das situações, uma altura que eu me lembro, tínhamos realmente o telhado muito estragado e os meus pais mudaram o telhado e chegámos a dormir sem telhado, mas nem aí eu deixei de acreditar que a vida também pode ser boa mesmo sem telhado, daí eu consegui ver as estrelas, por exemplo. Isso. Lembro-me como se fosse hoje estar a dormir e olha, o mínimo, no mínimo, o máximo. Consigo ver as estrelas, já me dou por feliz.
Exato. Aliás, tocaste aí numa palavra que é uma palavra-chave na tua vida, que é acreditar.
Acreditar sempre. Eu normalmente é a minha palavra-chave, é uma palavra que eu utilizo muito e utilizo para a vida também. Eu acredito que, não acreditando, a coisa não acontece, mas acredito que se acreditarmos que possamos sair de casa, a coisa vai acontecer.
Uhum, sem dúvida. Até aos 8 anos só tiveste um par de sapatos para ir para a escola e quando não ias para a escola andavas sempre descalço.
Naturalmente, isso é uma das situações que, e o primeiro foi, acima de tudo, vindo dos meus irmãos, que não foi comprado para mim, lembro-me disso. Isto aqui, às vezes, eu hoje falar com a minha filha, se elas ouvissem esta entrevista e essa tua questão, essa pergunta, e dizer, oh pai, não digas isso, que isso não é verdade. Porquê? Porque parece tão distante, mas não, é, realmente eu não sou uma pessoa idosa, mas eu vivi realmente esses momentos e foi realmente situações difíceis, mas eu tirei tudo como aprendizado.
Lembras-te de algum autocarro feito de chapa que foi oferecido pelo sindicato ao teu pai?
Lembro perfeitamente e tenho guardado religiosamente no meu escritório, que hoje tenho. E pronto, é daquelas situações que lembro perfeitamente que os meus amigos na outrora tinham realmente outras prendas, outras situações, e eu não conseguia. Os meus pais, por inerência da família numerosa, etc., e com dificuldades, não me podiam oferecer.
Muito bem. Portanto, tu tiveste uma infância difícil, mas dizes que nunca passaste fome, portanto, e sempre foste feliz, embora eram muitos irmãos e a única fonte de rendimento fosse o teu pai, vocês tinham todos que trabalhar, não é? Aliás, deixaste a escola cedo também porque era necessário a tua ajuda para...
Exato. Eu costumo dizer que eu fome não passei, passei necessidade de algumas coisas. Mais uma vez, amigos da altura teriam uns iogurte, umas coisas dessas, etc., eu não sabia o que era isso, né? Mas fome verdadeiramente não, necessidade eu passei de muitas coisas, claro que sim.
Uhum. E uma coisa que afirmas sempre é que nunca tiveste inveja dos outros.
Absolutamente. Eu acho que a inveja realmente é, como dizem, é a arma dos fracos, e é verdade. Porque eu acho que muitas das vezes tu até podes ter alguma coisa por acaso, mas muitas das vezes não é por acaso as coisas, é porque ou tu te esforçaste, ou tu te disponibilizaste, ou tu, acima de tudo, fizeste por isso. Eu acho que quando é assim a gente só deve bater palmas e reconhecer que houve trabalho e houve realmente capacidade para isso.
Uhum. E agora, há aqui uma outra situação que eu também faço parte dessas pessoas, que é assim, ainda hoje em dia gostas de ajudar os outros, ajudar as pessoas de que gostas e até pessoas que não conheces. E eu incluo-me nessas pessoas que tu não conheces, que tu não conhecias, quando eu te pedi, oh Zé Mar, vem fazer uma entrevista, e tu disseste logo, muito bem, vamos a isso. Portanto, o não...
Mas isso é maravilhoso, porque muito sinceramente, porque também acho que és uma pessoa que ao o fazeres, és uma pessoa que acredita, ao tentar... Já estás a acreditar, e isso é muito importante. E para mim é realmente uma honra poder estar cá e falar contigo e, acima de tudo, contar também a minha história. E ajudar está sempre, sempre, sempre na minha vida e há de estar. Eu queria-te dizer que ainda este fim de semana tive dois concertos e parte dos dois cachês foi para os bombeiros de cada terra que eu toquei. Uhum. Por isso, é o que é. Eu não preciso estar cá a dizer que o fiz, mas é uma das razões... E eu penso que é uma das missões que eu tenho cá também, que me foi dada, que é também na minha possibilidade ajudar também os outros.
Aliás, o que não é nada inédito, porque uma coisa que faz é sempre ajudar os bombeiros, não é? Porque eu tenho uma ideia que desde há muitos anos que ajudas os bombeiros em Portugal, que realmente...
É verdade, eu ajudo realmente e depois, agora nesta altura, nesta fase difícil, muita gente lembrou-se e bem de os ajudar, mas pronto, ajuda, a gente ajuda sempre todo o ano e sempre que podemos, assim como a minha instituição de deficientes visuais, que ajuda há 15 anos a esta parte, e todos os anos eu estou disponível para os ajudar, porque foram, algumas das pessoas foram pessoas que viam o mundo como nós e de repente deixaram de o ver, e nós temos a obrigação, se pudermos, de ajudar essas pessoas. É uma ideia que eu tenho, que nós somos responsáveis também por esse fio condutor. Por isso, se nós podemos, eu acho que nós devemos.
Muito bem, sem dúvida. Eu vou-te dizer aqui o nome e tu dizes-me o que é que esse nome é, porque é que esse nome é muito importante na tua vida. Feira de Lamego.
Muito importante. É mesmo muito importante. Ainda há pouco tempo estive lá e pude realmente falar lá na terra, que realmente aquela terra marcou-me imenso. Eu era uma criança quando saí de perto dos meus pais pela primeira vez para ir atrás do meu sonho, para ganhar para a minha primeira guitarra, que os meus pais não podiam dar, e tinha uns vizinhos que iam para Lamego vender talheres, etc., e disseram-me, olha, se quiseres vir, a gente cuida de ti e levamos-te e trabalhas. Assim, ok, eu fui todo contente, mas eu, quando cheguei lá muito longe, que era mesmo muito longe, e há 40 anos era mesmo muito longe, era muito difícil chegar lá, e quando eu cheguei lá eu lembro-me que eu chorei uma semana inteira, porque eu fiquei sem chão, não é? Era uma criança e depois pensei que tinha perdido os meus pais e a minha família. Mas a verdade é que durante aquela semana depois percebi que me estava a tornar numa criança adulta.
Uhum. E foi lá que viste o Pedro Barroso também, não foi?
Verdade, nunca mais esqueço dessa imagem, porque é uma imagem que me marcou verdadeiramente. Um homem com umas barbas muito grandes, fortezinho, e sozinho a cantar, sem amplificação, com uma viola e uma harmónica, a cantar para 100, 200 pessoas. E isso a mim marcou-me absolutamente. E talvez ali, muito sinceramente, fosse a ignição para que eu ainda acreditasse mais naquilo que eu queria, que era sonhava um dia cantar, sonhava ser um dia cantor, e ali acho que foi uma das maiores provas de que era possível.
Uhum. As coisas correram bem, conseguiste vender muitos talheres, conseguiste fazer algum dinheiro
e conseguiste muito.
E compraste a tua primeira viola. Eu tenho aqui uma curiosidade, ainda tens essa primeira viola?
Eu ainda tenho essa primeira viola, tenho, guardo religiosamente. Eu sou um pouco assim, eu sou um pouco agarrado às coisas que me marcam muito e que me dizem muito. Para teres uma ideia, eu tenho um armazém enorme, que é um escritório enorme, onde eu guardo todas as coisas que os meus pais me dão. Algumas pessoas e alguns artistas já lá foram e disseram, eu não conseguia guardar nem metade, eu não fazia, não sei mais. Mas eu não consigo desapegar-me, porque são coisas que me dizem muito, e claro, a primeira viola diz-me mesmo muito, muito.
Uhum. E sempre foste tão autodidata, não é?
Sim.
Recebeste a viola, aprendeste a tocar sozinho, tiveste umas aulas, mas depois...
Mas... Sim, mas aprendi, acima de tudo, a acompanhar a minha voz e a acompanhar aquelas ideias que a gente tem, que somos todos diferentes. Temos uma ideia ou outra de ir mais para a esquerda, mais para a direita, cantando, e eu aprendi essencialmente a acompanhar-me, que eu acho que foi isso que fiz bem. Agora, claro, depois, como já tive a oportunidade de falar um dia, depois que tive a capacidade e a possibilidade de colocar alguém para me acompanhar, alguém muito profissional, filo.
Uhum. E começaste com uma equipa pequena e agora já são 30 elementos numa equipa, isso é espetacular.
Agora já somos 30 famílias e famílias que pronto, que é uma família grande, numerosa, mas onde toda a gente trabalha, onde toda a gente afincadamente gosta daquilo que faz e representa o projeto muito bem. E para mim é um privilégio enorme trabalhar com pessoas que me acrescentam.
E pessoas que entram, mas nunca saem, não é? Mantém-se ali ao espírito de equipa, não é?
Graças a Deus nunca ninguém saiu, a não ser só um técnico, mas é a vida também, nunca mandei ninguém embora, sempre os quis reintegrar da melhor forma e fazer também com que eles cresçam e com que eles façam crescer também o projeto, e isso tem acontecido ao longo destes anos.
Mas no início, o início não foi fácil. Com 13 anos foste trabalhar para uma fábrica de calçado, uma vez que tinhas que ajudar a tua família, estavas no 6º ano de escolaridade. Não sei se acabaste ou se
Acabei.
Muito bem. Levantavas-te às 5 da manhã, apanhavas o autocarro e depois ainda tinhas que ir 3 km a pé até à fábrica com chuva, com frio.
A maior parte das vezes, quando eu me lembro de realmente daquela fábrica, que foi onde eu trabalhei, só trabalhei naquela fábrica, quando eu me lembro, vem muito à memória os tempos que eu trabalhava completamente molhado todo o dia. Porque quando chovia torrencialmente muito, a gente tinha que ir a pé e não havia guarda-chuva que segurasse, então tinha que trabalhar molhado todo o dia, era realmente muito difícil. Também me lembro disso, lembro-me que aprendi muito lá, mas também lembro que sofri bastante.
Mas parece que gostaste imenso, estiveste lá 17 anos, o que é extraordinário.
17 anos da minha vida, e hoje o patrão continua a ser meu amigo, continuamos a falar-nos, é realmente um grande empresário em Portugal, um dos maiores empresários nessa área em Portugal, quer de lojas, quer de fábricas de calçado, mas acima de tudo a fábrica deu muito e eu também tirei muito da fábrica, tirei muito aprendizado daquela situação, de todas as situações que vivi lá, e aprendi muito.
E tanto assim é que abriste uma loja também, uma loja de calçado.
Não é? Eu tive durante 11 anos também.
11 anos também.
Onde eu fazia tudo também, continuava, mesmo como artista, continuava a fazer arranjos de calçado, tudo. Não tenho qualquer problema, às vezes as pessoas, mais tarde um pouquinho, quando já era um pouco conhecido, as pessoas ficavam muito admiradas quando iam lá e me viam com um avental a arranjar calçado. E eu lá estava tranquilo na minha vida.
Cá está, é o Zé Amar, que não há ali máscaras, é o Zé Amar no palco, é mesmo Zé Amar que está ali a arranjar calçado.
Naturalmente.
Aos 15 anos eras vocalista e guitarrista de uma banda, e agora vou aqui imaginar como é que era a tua viagem nessa carrinha. Oh puto, José, anda cá, pá, não temos aqui lugar à frente para ti. Vai, põe-te aí atrás, aí em cima dos instrumentos, pá, cuidado aí com a bateria, mas fica aí em cima.
O meu amigo está muito bem informado. Mas olha, mas isso é verdadeiramente, nunca tive um lugar na carrinha que fosse, porque eu disponibilizei-me sempre. Estás a ver quando tu queres muito uma coisa e eu pergunto, eu posso ir? Ei, mas vê lá e tal, os teus pais deixam? Eu assim, pá, falo com os meus pais que eu quero ir muito e tal. Até que o senhor Abílio, que Deus o tenha, já faleceu, que é uma pessoa que eu, sempre que vou para aquelas terras, o faço lembrar sempre e agradecer sempre, que a família ficou muito amiga também. E eu dizia-lhe, peço aos meus pais, até que um dia ele veio pedir e pronto, os meus pais deixaram, mas continuava a não ter lugar na carrinha, por isso, e em cima de uma coluna, em cima de uma caixa de uma bateria, e lá ia eu para trás dos montes tocar 4, 5 horas seguidas.
4, 5 horas seguidas, isso é que era.
Sem parar, uau, mesmo. Olha. Sabes o quê? Há uma das coisas que eu nunca mais me esqueço da minha vida, Trás-os-Montes, Moncorvo, lá para cima, que eu nunca mais me esqueço da minha vida. Estávamos a tocar e então cheguei e dissemos, oh bom, já acabou, porque o tempo já acabou e já não temos mais música e pronto, já não tem pessoas. E não é que estava lá um casal a dançar com um contrato na mão, sozinho, e a gente teve que tocar mais uma hora. Estava lá no contrato que era mais uma hora. Um casal, sozinhos. A dançar com o contrato na mão, a dizer, nós ainda temos mais uma hora.
Com o contrato na mão, isso é que é incrível.
Verdade mesmo.
Olha, eu acho que as coisas, o destino já está traçado e que tudo aquilo que nós fazemos já estava escrito anteriormente. Tanto assim é que quando compras uma Diane em segunda mão, o que é que vinha lá dentro? Conta lá.
Ah, lá dentro vinha uma das coisas que eu também guardo religiosamente, que é uma cassete do Willie Nelson.
Exatamente.
E a partir dali, daquele momento, quando comecei a ouvir aquela voz do homem, assim, uma voz muito anasalada, mas espetacular, um trato muito simples, uma guitarrinha e tal, umas coisinhas tão bonitas, Eu acho que foi, acho que me apaixonei por aquilo. Muito sinceramente, foi também, mais uma vez, quase como uma afirmação, uma confirmação de que realmente, olha, é este estilo que devias fazer e pronto. E acho que ali, a partir dali, eu apaixonei-me também por esse estilo.
Exatamente, só faltava haver também um chapéu à cowboy no porta-bagagens, não é?
É verdade. foi muito mais tarde.
Entretanto, foste a dois programas de televisão, foste ao Chuva de Estrelas em 98 e logo a 99 ao Cantigas da Rua, onde cantaste Longe de Ti, dos Impérios, o Império dos Sentados, mas não era isso que tu querias, não é? Te sentiste, não é isto que eu quero.
Não era aquilo, e muito menos, eu tenho que o falar aqui, muito menos os programas de televisão, sou sincero. Eu sou apaixonado por rádio, adoro os locutores, adoro tudo que é rádio, e a televisão não tem a mesma magia para mim. É o que eu acho, ainda hoje, ainda acho isso, que não tem tanta magia como tem uma rádio, como tem a voz do lado de lá, que nos fala, que nos diz algo, e a gente até nem conhece a pessoa. Mas a verdade é essa. Depois percebi que não era, e naquele formato, então é que não eram os formatos, porque realmente aqueles formatos são uma espécie de chiclete, que se mastiga e depois se deita fora.
Exato. É curioso porque tu dizes que a televisão também desgasta muito a imagem do cantor, e que há cantores que vão todas as semanas à televisão, e quando ao sábado estão na RTP, no domingo estão na SIC.
Eu não concordo verdadeiramente, é verdade. Eu acho que, muito sinceramente, quem faz isso não faz uma boa gestão da sua carreira.
Exatamente.
Porque às vezes pode parecer estranho, entendes? Uhum. A gente falar assim, mas eu acho verdadeiramente que não só acaba por desgastar, mas também por ter muita visibilidade, e às vezes visibilidade em situações que não é o melhor.
Sem dúvida, também concordo com esse desgaste de imagem. E a rádio, com a pouco que estavas a falar, não há esse desgaste de imagem, não é? Com a rádio,
a voz não
desgasta, a voz é sempre...
Não, e verdadeiramente, acho que há outra magia, uma outra forma de colocar as questões, uma outra forma de transparecer aquilo que se faz e se explica melhor a música, e muitas vezes na televisão não conseguimos fazê-lo.
Começaste como Zé Amaro há 17 anos, em 2007.
É verdade.
E
Zé Amaro, a partir daí até à data de hoje, digamos, se me perguntasses se realmente fiz coisas erradas, uma ou outra fiz, mas muito sinceramente não mudava muito o percurso.
Mas antes de ser Zé Amaro foste boémio.
Foi boémio, é verdade, três boémios durante 8 anos. Eles cantavam mais ou menos isto assim. Que era mais ou menos isso. Tenho lá no meu quintal uma roseira enxertada, dá roças tantas e tantas, a seguir dá roças brancas e dá outras encarnadas, e dá roças amarelas que são rosas de primeira. Como não vi outra igual, tenho lá no meu quintal aquela linda roseira. Eu,
bonita.
Kiko, não sei se está a ouvir nas melhores condições, mas eu estou a fazer o melhor.
Eu acho que sim, acho que está a sair muito bem. O primeiro disco não foi fácil, aliás, normalmente os cantores, o primeiro disco nunca é muito fácil, porque não são conhecidos, então, falando no primeiro disco, chama-se Coração de Gente Chora.
Acho que o mais difícil, e desculpa, o mais difícil é realmente isso que falaste, não somos conhecidos, mas, muito sinceramente, o importante mesmo é sentires que tens um cunho onde tu te sentes bem e podes fazer algo diferente, algo diferenciado. E eu senti que eu poderia fazer algo diferente logo desde o início, algo diferenciado e de preferência com qualidade, algo muito sinceramente dentro das minhas capacidades, com a qualidade necessária de fazer algo diferente e bonito. E eu acho que depois é por aí nós acreditarmos verdadeiramente que podemos fazer isso.
Uhum. Há uma frase que eu gostei muito de ler esta parte da tua história, quando vais a uma rádio com o disco e, com, e dizeres, olha, eu tenho aqui este disco, vocês não querem passar umas músicas, ah, nós não passamos esse tipo de músicas, adeus e até breve. Entretanto, essa mesma rádio organiza uma festa do imigrante e apareces lá tu e a pessoa que disse que tu não tinhas lá lugar, acabou por pedir desculpa e tu saíste com esta que eu acho extraordinária. Não tenho de pedir desculpa, eu não desisti, eu estou cá.
Eu estou cá verdadeiramente e, olha, muito sinceramente, e ele depois afirmou-me e disse, olha, estas pessoas que estão aqui estão para ouvir e para ouvir. Então isso aí é, muito sinceramente, eu acho que é no fundo, tem a ver com o acreditar que é possível e não defraudarmos as pessoas, não defraudarmos até as nossas expectativas, no sentido de acreditarmos verdadeiramente que é possível. E depois o homem teve a humildade de me pedir desculpa e eu absolutamente desculpado, porque aquela forma dele também fechar a porta deu-me incentivo a abrir outras.
Exatamente, exatamente. E realmente o que é importante é não desistir do sonho, não é?
Naturalmente.
Podemos levar vários nãos, mas é não desistir.
Naturalmente. Não é? Naturalmente.
Consegues aqui equilibrar a tua vida de cantor, de artista, sem concertos em Portugal, 50 no estrangeiro com a família? Consegues ali arranjar o equilíbrio para conseguires também estar com a família o tempo que eles merecem?
Eu tenho conseguido, porque para além dos concertos, de fazer verdadeiramente os concertos, há uma delegação que eu tenho feito a todos os níveis, quer de maestro musical, quer da parte técnica, quer da parte de road manager. Eu tenho delegado muito, muito bem isso, daí sermos as 30 pessoas. E essas pessoas têm-me ajudado imenso também, com que eu tenha mais tempo também ainda. Desde o meu problema fiz isso, e acho que foi das coisas melhores que eu fiz. Hoje vou para um palco muito mais tranquilo do que antes ia, porque antes já chegava lá cansadíssimo, porque era eu que tratava de quase tudo, e hoje eu deleguei muito isso. Também para ter mais tempo para a família e, muito sinceramente, eu acho que, na verdade, eu tenho feito da melhor forma e dentro das minhas possibilidades o melhor nesse sentido, para cada vez ter um pouquinho mais de tempo para a família. Uhum. Também aceito que não tenho a disponibilidade que gostaria de ter ainda, mas, muito sinceramente, que estou muito melhor.
Uhum. A tua história de amor é linda. Tu encontraste a Sandra, tinhas tu 16 anos, ela 13, salvo erro, e ela faz anos no mesmo dia que tu fazes, e até hoje estão juntos, o que é extraordinário, não é?
Eu costumo dizer que eu sou bastante poupado, até nisso só fazemos uma festa.
É verdade.
Até nisso só fazemos uma festa de aniversário.
É verdade. Há pouco falaste, era essa a minha dúvida, que eu já vi fotos com uma sala cheia de merchandising, cheia de lembranças dos fãs. Portanto, é num armazém que está isso, não é? Não é em tua casa que tens uma sala de exposição com essas coisas?
Eu tenho uma enorme sala em casa, mas depois, em conversa com a minha esposa, eu tive que ceder também algumas ideias que ela tinha, e na verdade é essa, a verdade é isso. Eu não quis colocar tudo na minha casa, eu quis colocar algumas coisas só na minha casa e de resto colocar a maior parte de todas as coisas dos fãs num local próprio só para isso, não na minha casa. Uhum. E daí adquirir um espaço enorme para que possa colocar tudo deles. Eu tenho algumas coisas em minha casa naturalmente, mas a verdade é que acho que fiz bem também dessa forma, separar também um pouco as coisas.
Claro, claro.
Família e também um pouquinho mediante, ela respeita-me, aquilo que eu decidi estava muito bem, mas também tive que respeitar e perceber que tinha razão.
Quando há pouco disseste, guardas tudo o que os teus fãs te dão, quando dizes tudo, é mesmo tudo, 500 mesmo cuecas tudo. De mulher.
Agora já tenho mais, no fim de semana recebi umas 4 ou 5. Mas é verdade. Depois vamos estar a ouvir, vão dizer, ele está a falar a verdade. Até um sutiã XXXL recebi ontem. Quer dizer,
muito bem, continua realmente a receber.
Eu guardo mesmo, sim, eu guardo, sim, sim, tudo. Assim, eu guardo porque não só porque tenho espaço, mas por aquilo que eu te disse antes. Eu sinto que tudo aquilo que eles me oferecem, eu tenho que ser imensamente grato. Então guardo.
Uma das pessoas que seguiu a tua carreira no início e que chegou a ver o teu sucesso foi o Sr. Domingos. E tu também sempre tiveste muito orgulho no teu pai, que dizes que falava pouco, mas aquelas expressões, não, aquele olhar de, que tu dizes que ele dizia tudo sem falar muito, não é?
Naturalmente.
Quem falava mais era a tua
minha mãe. E corrigia muito e tal, e o meu pai bastava só o olhar. Mas a verdade é que eu ainda não era, pronto, se eu sou conhecido, na altura eu realmente não era muito conhecido, mas o meu pai já era ele que dizia às pessoas: você não conhece o Zé Amaro? E às vezes as pessoas diziam: não, é o meu filho. Olha, ele dizia mesmo isso com muito orgulho, e claro, é uma das pessoas que sempre me incentivou, porque eu percebi sempre que acreditava naquilo que eu fazia. Ele tocava muito bem realejo, e nós às vezes juntávamos, eu tocava uma violazinha e ele tocava o realejo, e era realmente uma dupla acima de tudo, feliz, e ele fazia-me muito feliz nesse sentido.
Há pouco disseste que o teu pai, quando te via na televisão, chamava as pessoas: aquele é o meu filho, Zé Mar. Até quando ele já estava mais debilitado no hospital, ele tocava
Verdade.
aquela campainha, não é, para chamar: oh, é o meu filho, está na televisão.
É verdade, isso é verdade. Isso é verdade. Ele realmente era uma pessoa que tinha bastante orgulho, aquele orgulho de pai, que muitas das vezes, mesmo outros não acreditando, o pai vê algo que consegue ver mais à frente e apoiar, e ele não podia dar muito, mas esse apoio eu senti sempre muito, muito, muito forte, esse apoio.
Quando o teu pai partiu também o teu melhor amigo, até ficaste a cuidar da filha dele, a Ritinha,
É verdade,
e
é
escreveste
verdade.
uma letra de uma canção para o teu pai, também dedicada ao teu melhor amigo, chamada Pai, Penso em Ti.
É verdade, uma canção que eu escrevi sempre que eu aqui ou ali eu canto, aqui por vezes em salas especiais, como cantei agora nesta altura no Coliseu de Lisboa. Era ali um dia ou dois do Dia do Pai, e resolvemos cantar a canção. É uma canção que me diz muito, porque fala muito daquilo do pai que era, e da pessoa que era presente, e acima de tudo aquilo que transportava sempre como figura máxima e mais altiva da família.
Nashville também é uma cidade importante para ti, não é?
Interessantíssima e maravilhosa. Vou lá de novo já em novembro. Tenho que lá ir, porque eu adoro aquilo, é música de porta a porta, música que, digamos, é como peixe na água. Sinto-me lá peixe na água, porque aquela sonoridade é realmente a sonoridade que eu consumo, que eu bebo, que eu pronto, costumo dizer que eu não transpiro, não é suor, é música, que eu adoro música. E então, muito sinceramente, ali é como peixe na água, porque para além de eu fazer umas parcerias nos meus discos, ter lá músicos que possam fazer da melhor forma, quer os violinos, pedal steel, banjos, etc., fazem-no a brincar, não é? Que muito sinceramente é o que é verdade, fazem de uma forma muito mais fácil do que nós fazermos. E então penso que é realmente um local onde eu gosto de ir, onde me sinto bem e onde gostaria imensamente de ir muitas mais vezes.
Para quem não conhece, para os ouvintes que não conhecem Nashville, Nashville é reconhecida pela longa história com a música country.
É verdade.
Tem essa ligação, forte ligação com a música country. Entre 2007 e 2018, tens aqui uma série de álbuns: Norte Tenho de Coração, Amor de Primavera, Amor de Verão, Cowboy, Cantor e Violeiro, Amor, Ao Vivo no Seu Melhor e Cowboy Apaixonado em 2015. Escreveste esta canção para mostrar às pessoas que os cowboys não têm de trazer só armas, não é? Não foi? Foi
É
essa a ideia.
verdade, é verdade. Hoje tem show do Zé Amaro. Hoje eu quero é namorar. Convidar uma menina, seja loira ou morena, quero é beber e dançar. Quero vestir-me a preceito. Bota e chapéu a não faltar. Pôr o meu cinto de couro e o meu melhor perfume. A festa vai começar.
A festa vai começar, começa a festa.
É realmente um cowboy apaixonado. E penso que quando fizemos o videoclipe, tudo tinha a ver, porque fizemos em Times Square, fizemos também na entrada do salão, e pronto, eu acho que era o acreditar e o fazer acima de tudo. Penso eu, sinceramente, a minha forma de ver, fazer a coisa bem feita, ligar bem o boneco, porque não nos Estados Unidos, porque não também cantar absolutamente em português lá fora, porque a música é música no mundo inteiro. Uhum. Penso que será por aí.
Em 2016 lançaste O Meu Caminho, 2017 10 Anos ao Vivo, 2018 A Minha Estrada. 2019 foi um ano difícil.
2019 foi um ano daqueles de, mesmo de cortar a respiração, que o tapete e o chão nos sai, né? Uhum. E foi assim que eu me senti, foi realmente um ano mesmo muito difícil para mim, um ano que fica gravado na história, na minha história, que onde vivi momentos muito difíceis, que era de saúde acima de tudo, mas depois também profissionais e familiares, nesse sentido, quando a gente está mal e quando a gente é o pilar de uma família, pior ainda, e foi realmente mesmo muito difícil quando se recebe uma notícia, daquelas notícias que se recebem, que nos tiram tudo e nos tiram acima de tudo o chão.
Ou seja, tiveste que aguardar para a transplantação do fígado, aquela incerteza, será que tenha algum dador compatível ou não? Mesmo depois, quando realmente recebes o fígado, o pós-operação também não foi nada fácil, não é? Portanto, foi bastante
complicado.
Foi tudo
complicado, muito difícil.
Muitas dores.
Foi tudo.
Mas eu acho que, como disseste ainda há alguns minutos atrás, temos de sempre ver o positivo da situação. E o positivo é o facto de seres o homem de sonhos.
É verdade. Naturalmente, sempre a acreditar que era possível. Sou homem feliz, amo muito a vida e dela sou aprendiz. Tenho paixão, imperfeição, vivo de sonhos que escrevem minhas canções. É viver mesmo de sonhos e acreditando, uhum, que é possível. E, na verdade, acho que o meu acreditar também foi muito, muito parte da cura e aguentar para que fosse possível o transplante, fosse possível aguentar tudo isso. Eu costumo dizer, assim como testemunho, muita gente que passa pelo mesmo, pois eu já ajudei algumas pessoas também nesse sentido, eu costumo dizer que o acreditar faz muito, muito, muita falta numa doença. E acreditar que é possível, que vamos vencer, eu acho que é meio caminho andado também para que as coisas corram bem.
Exatamente, cá estamos nós com acreditar, a palavra
chave. É verdade, não é? É verdade, é verdade.
De qualquer forma, a tua paixão para estares com os fãs o mais rápido possível leva-te a ter uma. A querer ir fazer logo um concerto assim que sais do hospital. E que.
Uma asneira muito grande.
Ainda estavas um pouco debilitado, não é? Acho que foi, depois chegaste à conclusão que realmente foste precipitado, não foi?
Absolutamente, mas sabes que eu sou uma pessoa de compromissos e eu não me permito muito errar com as pessoas, não me permito falhar nada, e depois eu não quis falhar com pessoas porque tinha uma sala absolutamente lotada que eu tinha prometido que lá ia, mas a minha médica tinha dito que não me deixava, a minha família não me deixava, e eu depois, não sei, há qualquer coisa em mim que é realmente teimosia também. Mas há qualquer coisa em mim que eu precisava de fazer também para de certa forma...
Mostrar que estavas vivo. Não é?
Penso que é verdadeiramente por aí. Uhum. E admito que foi muito difícil, foi realmente, de certa forma, um pouco errado da minha parte.
Uhum. Uma coisa que eu achei muito bonita, da tua parte foi, acabaste por gravar o álbum O Homem de Sonhos em estúdio, também ainda estavas em fase de recuperação, a voz ainda estava fraca, mas tu insististe com o teu produtor, não, eu quero isto assim porque é assim que eu estou, para as pessoas sentirem, para as pessoas, para eu partilhar esta fase difícil da minha vida também com as pessoas precisam de ver que a minha voz não estava aquela voz que todos conhecem.
Verdadeiramente, é? Eu só depois mais tarde é que percebi que até o meu produtor, o meu pessoal, alguns se isolaram a chorar quando me viram, porque eu estava sem força, estava absolutamente, e eu queria, as pessoas achavam realmente impossível e qual era a minha força, porque realmente eu estava numa situação muito difícil, eu ainda estava realmente com drenos, eu estava numa posição muito difícil, que muito sinceramente é uma das posições mais difíceis que eu teimo em lembrar muitas das vezes, porque não o devia ter feito, mas eu quis registar também um momento, olha, e sinceramente, mas a voz não está boa, ainda está embraigada e não sei quantos, mas eu quero registar esse momento, e pronto. Aconteceu.
Eu acho que foi uma decisão muito bonita. Em 2021 lanças o álbum ao vivo no Super Boca Arena e o teu último álbum chama-se Knock Não Desata e foi lançado em 2023. Deste álbum consta o tema Meu Coração de Cowboy Apaixonado, que foi nomeado para a categoria de Prémio Música Ligeira e Popular na 6ª edição dos Play. Música
é verdade, música é verdade. E depois tem a canção que dá nome também ao disco. Quem te vai tirar do coração deste cowboy? Sem ti ao meu lado eu perco o chão. Vou passar o laço e dar um nó que não desata. Ninguém te tira do meu coração. É verdade, e hoje estava por acaso a falar de novo, eles querem inscrever-me realmente de novo, e para mim é um privilégio enorme, mas também não deixei de o dizer que eu não estava na categoria certa, mas tudo bem, eu penso que tudo faz parte. Acabei de ter agora mais uma vez um contacto dos Estados Unidos, pós IPMA, que é os Prémios da Música Internacional. Já fui convidado mais de 6 vezes, nunca tive a oportunidade de ir porque não me é permitido. Este ano também não vai ser possível, que o ano que vem, que era no 12 de Abril, acabaram de me enviar tudo direitinho, mas não posso, porque tenho um concerto precisamente nos Estados Unidos também, mas é na Califórnia, que é muito mais longe. Pronto, eu acho, muito sinceramente, eu vou ser sincero, o meu maior prémio, os meus maiores prémios são realmente o meu público.
Claro que sim, claro que sim. O teu público te adora, adora mesmo.
É verdade, isso eu posso dizê-lo e sou um privilegiado nesse sentido.
Se te perguntasse com quem gostarias de fazer um dueto, possivelmente responderias Alan Jackson ou Willie Nelson, mas tens feito duetos com outros cantores, não é? Brasileiros, portugueses?
Sim, já fiz alguns cantores, agora dei uma pausazinha e tenho aí um convite também de alguém especial que vamos nos reunir o mês que vem, que são os Dama. Querem gravar uma cançãozinha comigo, e será uma honra, porque eles também têm acrescentado muito à música portuguesa, e acho que essas fusões, essas parcerias podem funcionar na perfeição. Mas sim, um artista americano, assim, era realmente um dos meus sonhos. Assim como alguns também do Brasil, que gosto muito, desde Chitãozinho Chororó, já tive a oportunidade de estar com eles, tive a oportunidade de estar com o Zezé de Camargo também, mas são realmente cantores que do qual eu sou fã, mas a vida não acaba já. E eu acho que, muito sinceramente, vão surgir boas oportunidades e oportunidades de fazer coisas bonitas.
Sem dúvida, já tiveste com o rei da country do Brasil, Eduardo Araújo, não é?
É verdade. É realmente alguém impressionante pela força que transmite também, uma voz incrível, uma força em palco maravilhosa e uma pessoa muito, muito, muito boa, incrível, incrível.
Também já tiveste com o Zé Malhoa, Coração Ferido, lançado em 2020.
Com o Rui Bandeira, com o Marante, com o Canário, com o Kim Barreiros, com gente muito boa, muito sinceramente.
E agora, se me permites, vou... vou aqui tentar falar um pouco espanhol. Vamos lá ver se eu consigo. Zé Maro, tengo aqui uma mensagem de la cantante espanhola Lucia Pérez que me gostaria que escucharas, vale?
Sim, sí, claro, por supuesto.
Hola a todas y a todos. Hola, C. Soy Lucía Pérez y desde aquí, desde España, quiero mandarte pues un abrazo súper, súper grande. Que sepas que te admiro como profesional, como músico, pero te admiro sobre todo como persona. He aprendido mucho en todos estos años. Mi mayor agradecimiento y que la música nos siga uniendo momentos bonitos como los que hemos vivido. Un abraço grande, grande, grande.
E cá está.
Mas que maravilha, o meu amigo está com muitos conectos, como se diz aqui. Que maravilha. Olha, dizer-te que a Lucia foi de umas pessoas incríveis que apareceu na minha vida. É uma pessoa amiga, uma pessoa que canta muito, para além de uma imagem muito bonita, tem um coração maravilhoso. Tive a oportunidade de conhecer a família inteira, da qual eu gosto muito. Temos feito uma parceria muito, muito bonita e esta ponte que surgiu entre Portugal e a Galiza, que somos realmente, verdadeiramente irmãos, tem surgido maravilhosamente bem, tem corrido muito bem e quero fazer muitas mais coisas com a Lucia.
Sem dúvida, desde 2019, penso eu que pelo menos de 2019 que vocês estão aí com umas parcerias, com umas músicas, uns duetos
muito bonitos. Obrigado.
E agora, a minha próxima palavra-chave chama-se Palavras. E aqui vai, vamos ouvir também.
Olá a todos os ouvintes da Rádio Cantinho da Madeira, daqui João Guimarães de Jona da Charmers. Queria deixar aqui um abraço ao Kiki e ao Zé Maro. E dizer que realmente foi uma experiência, foi e está a ser uma experiência maravilhosa fazer este dueto com o Zé, nesta nossa música Palavras. Tivemos a oportunidade de passar bons momentos em estúdio e a fazer o videoclipe e depois ao vivo já, com momentos muito bonitos, em especial o Coliseu dos Recreios em Lisboa e as festas gualterianas em Guimarães, e esperemos que venham mais destes. Um abraço a todos. Muita saúde.
E foi.
Olha então. Que maravilha. Vamos falar de conectos mesmo. Ora, o João é aquela pessoa que eu digo sempre que estou com ele, para além daquela pessoa incrível mesmo, é mesmo uma pessoa muito boa. Quem o conhece fica logo a gostar dele. Quando a primeira impressão, fica logo a gostar dele. E depois, um profissional, como muito poucos que eu conheço, realmente um cantor muito bom, maravilhoso, é um músico espetacular, desde técnico, incrível, e depois faz uns arranjos muito, muito bons, e é uma pessoa que eu gosto muito, por isso eu agradeço imenso, e a honra é sempre minha fazer realmente esse dueto com ele, foi realmente incrível.
Eu gostei muito desse dueto que vocês cantaram, salvo erro, no Coliseu de Lisboa também.
É verdade. Está um estilo muito bonito, puxou uma coisinha também para o meu lado, que ficou muito bonito.
Olha, as expressões que mais utilizas, que eu estive aqui a fazer uma seleção, que mais utilizas com os teus fãs são: vocês foram incríveis, obrigado fãs, adoro-vos, sessão de autógrafos com os melhores.
É verdade. É porque eu normalmente faço: obrigado por estarem aqui, por fazer de mim o cantor que sou, que sempre quis. Obrigado por isso e muito mais, por sorrir, chorar, sonhar e acreditar. Obrigado, fã.
Adoro essa música, muito bonita.
Obrigado. Muito bonita. É uma forma de agradecimento mesmo, genuína e de verdade, porque se eu estou na posição que estou, se eu faço aquilo que eu amo, eu devo a eles.
Claro. Por vezes nas viagens, tu relês as letras que já escreveste e relembras-te, porquê é que eu escrevi aquilo? E começas a pensar,
muito.
Não é?
Eu lembro muito, que eu gosto muito de ler, eu gosto muito de ouvir música, e muitas das vezes, assim, onde é que eu fui buscar isto? Depois vou fazer as minhas pesquisas, está tudo em notas, ou porque passei isto, ou porque se passou aquilo, ou então porque eu vivi também parte daquela história, e depois percebo tudo, porque eu tenho tudo registado nas notas, quer os áudios, quer as letras, tudo. E muito sinceramente, gosto muito de rever. Tu foste buscar, às vezes, por exemplo, agora foste buscar essa questão, mas muitas das pessoas poderão nem se lembrar de uma questão dessas, né? Essa realmente é uma questão pertinente, porque eu gravo tudo, e depois tenho a curiosidade também de perceber como é que eu fui buscar isto, onde é que eu fui buscar, qual foi a ideia. Isso realmente é interessante, é que faz de nós também um pouco diferentes nesse sentido, penso eu.
Sem dúvida. Há músicas que escreves de acordo com aquilo que sentes no palco perante o público que tu tens. Foi assim que escreveste uma música que eu acho maravilhosa, que põe toda a gente ali a cantar, a abanar os chapéus, que é Chegou o Zé, como é que é?
É verdade.
Batam as palmas, batam o pé.
É verdade, eu costumo dizer às pessoas, se nos faz bem é porque estamos certos. E normalmente, eu costumo dizer também, pá, as pessoas que se entreguem, que a vida passa tão rápido e naturalmente hoje estamos a viver um momento, vamos viver um momento. E costumo dizer, quando chega ao Zé, como é que é? Batam as palmas, batam o pé. E é verdade, sem dúvida nenhuma. O que transporta-nos para um outro mundo, quando começa o ritmo, começa a canção, as pessoas não ficam indiferentes e batem verdadeiramente as palmas e o pé.
Exatamente. E há artistas que dizem, aliás, eu aqui costumo também apresentar as festas em Jersey, e uma coisa, quando estou em palco, digo é, ó público, então como é que é? Vocês estão aqui não é para assistirem ao concerto, vocês estão aqui para participarem no concerto.
Exatamente.
Não é assistir, é participar, e é isso que os teus fãs fazem.
Naturalmente, porque eu acho que um artista não pode ficar refém de si mesmo. Convém ser cúmplice ativo dos fãs e das pessoas que estão na sala. Por isso não pode ser um e o público outro. Eu acho sinceramente temos que ser um só e estarmos ali juntos para ver aquela química, aquela, acima de tudo, aquela parceria. E isso eu tenho conseguido nos meus concertos todos fazer com que seja dessa forma.
Já há 25 anos que vais aos Estados Unidos, e nós temos um ouvinte nos Estados Unidos, o Camacheiro de Boston, que me deixa aqui uma questão para ti, que é, porque é que ainda nunca atuaste ali na cidade de Boston ou naquela área, atuas sempre muito distante e ele nunca consegue ir ver os teus concertos?
É verdade. Bom, nós como as pessoas devem imaginar, muitas das vezes nós vamos, qual é que é o período para irmos para o estrangeiro? Mais ou menos de novembro até março. Pronto. E muitas das vezes é difícil. Por exemplo, eu vou agora em novembro, vou fazer seis concertos. Só que três deles são naquela parte de Boston, sim, mas é mais Fall River, que é um pouquinho distante do centro. Uhum. E a verdade é que muita gente faz viagem, fazem, outras não têm as possibilidades e não têm, digamos, acima de tudo, a disponibilidade para fazer a viagem, porque por vezes é longe, a verdade. E depois passamos logo para Nova York, vamos fazer três in work, um in work, um ali na zona de Nova York mesmo. Pronto, é um pouco por aí também.
E que já não é a primeira vez, não é? Já tens ido aí várias vezes, não é?
Faço quase sempre dessa forma. Uhum. E depois fiz agora, também em março de novo, também Palm Coast, São Petersburgo, Miami e pronto, digamos, é por vezes difícil porque já vamos com os concertos marcados, com alguém que nos convida também, naturalmente que não somos nós também a escolher, são as pessoas que nos convidam para os locais onde eles acham que devemos estar, não é?
E a expressão que se aplica para esses concertos todos é lotação esgotada.
Que é maravilhoso. É maravilhoso. Eu costumo dizer que quando a gente chega do outro lado do Atlântico ou até do outro lado do mundo, e a certeza que nós temos, muita gente não tinha, mas nós podemos ter, nós portugueses, é que vamos ter portugueses. Isso é maravilhoso. E onde está um português, estão dois ou três, e já é realmente uma conversa, já é um cheirinho a Portugal, isso é maravilhoso.
Já estiveste em Jersey três vezes, uma ilha tão pequena, como é que descobriste esta ilha?
É verdade. foi a primeira vez que me levaram aí, foi realmente já faz uns anos, e eu vou ser sincero contigo, não conhecia. Uhum. Não conhecia. E Guernsey também.
Guernsey que vai estar lá para o ano, já em dezembro, já está confirmado. Concerto em dezembro, Guernsey.
Exatamente. E então também não conhecia, uma coisa incrível. E mais uma das coisas que a gente fica deliciado é quando chegas lá e tens portugueses. Olha, isso é maravilhoso.
Uhum, uhum. É espetacular. Em Londres também já estiveste, não é? Aliás, tenho um ouvinte nosso, Daniel Vieira, pergunta quando é que voltas à capital inglesa?
Temos que lá ir, temos que lá ir. Aquele, o último concerto que fizemos lá foi muito bonito, assim, num local grande, muito bom, onde realmente tive o privilégio de ter a casa lotada com muita gente também. Foi por acaso incrível.
Quanto ao futuro, eu sei que vais atuar em Paris, naquela sala icónica Olímpia, em 2026. Vai ser um grande espetáculo.
Em primeira mão. mas sim. Estamos a planear tudo para que possamos levar as nossas canções, a nossa alegria e o nosso público àquela sala emblemática e com, digamos, um peso muito grande na carreira de qualquer um.
Como há pouco disse, vai estar também em Guernsey com o grande Paulo Costa a organizar esse concerto.
É verdade.
E agora em novembro e dezembro, onde é que os nossos imigrantes podem ver? Além dos Estados Unidos, falaste dos Estados Unidos, não é?
Mas vamos aos Estados Unidos, vamos à Suíça também, uhum. vamos à França, mas vamos estar um pouco, lá está, aquilo que eu te digo, começamos já a fazer a transição dos espetáculos de cá e a começar a entrar para os nossos queridos imigrantes, a fazer as visitas lá fora. Temos os Estados Unidos, 6 concertos, temos também França, temos a Suíça também, um pouco da parte alemã, um pouco da parte italiana e um pouco da parte francesa também, uhum. na Suíça, e pronto, vamos com certeza levar a nossa alegria, as nossas canções pertinho das pessoas que gostam de nós também.
Na Madeira, estiveste em Santana, Curral das Freiras, 2022, penso eu, não sei se estiveste lá depois, já não...
Câmara de Lobos, e tivemos agora que tivemos nós e Bonnie Tyler também em
Exato.
São Vicente.
Sim, exatamente.
É verdade. E para o ano, lá estaremos com certeza ou em Porto Muniz ou assim.
Olha, vou-te fazer aqui uma pergunta que eu gostava de te ver imenso nestas salas. Quando é que vamos ter o Zé Amaro no Mel Arena, no Campo Pequeno ou mesmo no Rock in Rio Lisboa?
eu acho muito sinceramente que é possível nós fazermos um dia qualquer com, e será realmente, muito sinceramente, não é algo que eu te diga assim, olha, eu não consigo fazer ou será muito difícil. Não, eu acredito que com os fãs que eu tenho eu consigo fazer o meu Arena.
Esperemos, aguardamos com muita ansiedade esse concerto no Meia Arena, porque é uma grande sala, 12.500 pessoas, realmente.
É verdade.
É uma sala incrível.
É verdade. É grande, sem dúvida.
Zé Amaro, eu sei que me estou a esticar, já vamos numa hora de entrevista, mas vamos terminar agora. E este será o momento ideal para brindar os nossos ouvintes com aquela música que há pouco falámos, Chegou o Zé, que eu acho que é deliciosa.
Vamos a isso. Chegou o Zé, como é que é? Batam as palmas, batam o pé. Chegou o Zé, como é que é? Batam as palmas, batam o pé.
Muito
pouquinho
bem.
Do verão.
Zé Amaro, no dia 2 de outubro de 2023, escreves no Facebook: tenho 16 discos, todos eles medalhados entre o ouro e a platina, mas como sempre digo, vocês são o meu verdadeiro ouro e a minha mais valiosa platina. Gratidão é o que sinto. E Zé Amaro, gratidão é o que eu e os ouvintes da Rádio Cantinho da Madeira têm para com a tua presença aqui. Muito obrigado por ter estado connosco.
Meu amigo Kiko, eu é que agradeço. E olha, dizer-te a ti e a todos aqueles que nos escutam, que são realmente muitos, deixar-te aqui uma palavra de agradecimento pela divulgação dos artistas, de maior e menor escala também, e a nível digamos, de visibilidade, isso é maravilhoso para todos os artistas. Obrigado por isso, pelo trabalho que fazes, e a todos os nossos ouvintes, desejar-lhes, acima de tudo, muita saúde e que continuem a pedir e a divulgar também a música portuguesa. Bem-ajas, meu amigo, um grande abraço para ti e já sabes, podes contar sempre comigo.
Muito obrigado, nós é que agradecemos.